Nosso tema agora é algo que interessa muito aos brasileiros. A reforma trabalhista. Implantada, muda o quê? Tanto para empresários como para trabalhadores, ela pode significar perda ou oportunidade. A minha conversa hoje sobre esse tema é com o juiz federal do trabalho, Marlos Melec. Ele está aqui em Maringá hoje para fazer uma palestra, agora à tarde, às 3h30, na primeira Expo União. Que o evento, inclusive, vai falar exatamente, entre outras coisas, sobre esse tema. Ele vai trabalhar reforma trabalhista, transformando dúvidas em diferenciais competitivos. Doutor Marlos, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, é uma generosidade, um prazer estar com vocês aqui na CBN.
Bom dia para o senhor.
Bom dia, Gilson. Bom dia para o Leandro, que é controlador de voo de Maringá e auxiliou nosso esposo ontem com mau tempo aqui em Maringá.
Ah, é ruim,
né? Tá na escuta
coisa.
A esposa dele também, né? E o Jefferson Nogaroli, que está na escuta, figura famosa aqui de Maringá. Bom dia, Nogaroli.
Bom, a primeira coisa que eu quero colocar, Marcos, que você é autor de um livro, inclusive, tratando sobre esse tema, né? A reforma trabalhista, né? O que é que mudou? Eu tenho uma série de coisas que eu queria conversar com você um pouquinho, mas a primeira pergunta é a seguinte. Perdas e ganhos. Quem perdeu, quem ganhou? Houve perdas, ganhamos com a reforma. Sua opinião.
Esse negócio de quem perdeu, quem ganhou, me lembra a ex-presidente, né? Se alguém ganhar, não vai ganhar. Quem perder, não vai, vai perder. Se ganhar, não vai ganhar. Se perder, não vai perder.
Né?
Brincadeiras à parte. Hoje é sábado, né? Mas assim, veja, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade em uma tornearia mecânica em que o dono não tinha as duas pernas. Eram 7 empregados lá em Curitiba, num bairro humilde. Com 20 anos eu abri uma empresa, eu e mais 2 gatos pingados, que 3 anos depois era case da revista Globo, da revista BIP da TV Globo. Tínhamos mais de 3 mil empregados com carteira assinada no Brasil e eu vendi a minha empresa com 10 anos de fundação. Descobri que no Brasil ter uma empresa é como ter uma lancha, uma alegria quando compra, outra quando vende. E aí fui me dedicar ao sonho de ser juiz, sou juiz há 14 anos e tive a honra de fazer parte da equipe de redação da Reforma Trabalhista do Brasil no Palácio do Planalto, graças a um livro que eu escrevi, numa entrevista aqui na CBN, viu, Gilson?
Exatamente, eu lembro disso.
Lembra?
Lembro.
Olha, foi uma entrevista com Milton Jung no Mundo Corporativo, com Sardenberg no CBN Brasil, aqui em Maringá. E além da minha mãe, a Casa Civil da Presidência da República ouviu a entrevista, me chamou para conversar. E aí a gente começou um belo trabalho lá no Palácio Planalto para reformar a CLT. Depois o deputado Rogério Marinho me chamou para ser redator da reforma na Câmara Federal e depois no Senado. Então nós participamos do começo ao fim desse projeto de mudança da CLT. Olha, quem ganhou com a mudança da CLT foi o Brasil. Logo depois que a CLT foi reformada, a General Motors já anunciou investimento de 5 bilhões de reais na planta do Rio Grande do Sul. Agora, recentemente, o governador Dória mostrou que a Android fechou um contrato de 20 bilhões. Por quê? Porque agora pode terceirizar. Né? Antes não podia terceirizar. Então, a coisa funciona assim. Para ter emprego, emprego não cai do céu. Tá? O serviço público não gera emprego, gera servidor público. Tá? Mas emprego mesmo, carteira assinada, CTPS assinada, quem gera é a empresa. Para ter empresa, tem que ter um empresário. Para ter um empresário, tem que ter alguém que está ouvindo a gente agora e que está disposto a botar seu patrimônio em risco, está disposto a investir, está disposto a arriscar. Tem que ter uma pessoa empreendedora, né? Então, eu quero acreditar que a reforma trabalhista, que teve 3 vertentes, a primeira, de dar segurança jurídica nas relações de trabalho. A segunda, racionalizar o sistema judicial, porque antes da reforma trabalhista, nós tínhamos 11 mil novas ações por dia no Brasil, 11 mil novas ações trabalhistas por dia no Brasil. E a terceira vertente é criar vantagens competitivas para as nossas empresas, que tem uma taxa de mortalidade muito grande nos 2 primeiros anos de vida, e com um tratamento menos hostil do Estado, inclusive na área judiciária trabalhista. Esse empreendedor consegue crescer e assim gerar mais empregos, assim gerar mais renda, e para aqueles que estão desempregados no desalento do desemprego, que para formar 15 milhões, agora já são 12, está caindo o desemprego, graças a Deus, no Brasil, né? Mas ainda é muita gente. Mas olha, Gilson, para termos um contingente aí de 15 milhões de desempregados no Brasil, pode ter certeza, isso não surgiu da noite para o dia. Isso não surgiu em 1, 2 anos. Isso foi um processo longo de criação.
Eu estou com o livro do Marlos aqui na minha mão, e tem uma série de questões que ele aborda. Eu vou tentar ser sucinto, porque tem muita discussão aqui que eu acho importante para o nosso ouvinte. Uma delas é terceirização, que você toca no seu livro.
Certo.
A terceirização já sempre foi um tema polêmico no Brasil.
Verdade.
Hoje, a terceirização está muito mais fácil de ser feita.
Sim.
Por aqueles que vão terceirizar o serviço, aquele que vai, na prática, assumir o serviço terceirizado?
Olha, a pergunta é muito legal, porque tem muita gente errando nisso e gerando um enorme passivo trabalhista, tá? Então, antes da reforma trabalhista, como é que funcionava? A jurisprudência permitia que você terceirizasse apenas a atividade meio, não a atividade fim. Tá? Isso gerava uma confusão enorme, porque ninguém sabia direito o que, que era atividade meio, o que, que era atividade fim, para uma indústria que também tinha serviço, que também tinha comércio. Quer dizer, era uma confusão enorme isso aí. O Brasil fazia parte, então, antes da reforma trabalhista, de um pequeno clube de países no planeta Terra que restringia a terceirização ou até a proibia, que era Rússia, Bolívia, Venezuela e Cuba. Todos os outros países do mundo permitiam a terceirização.
Uma bela parceria.
Quero dizer para vocês aqui que eu fui industrial por 10 anos, fui empresário por 10 anos, antes fui trabalhador carteira assinada por 6 anos da minha vida, e eu nunca fui simpático à terceirização como empresário. Eu sempre preferi contratar direto, mas reconheço, e na reforma trabalhista reconhecemos isso, que o mundo inteiro admite a terceirização. Então veja bem, não adianta a gente aqui agora, você que está ouvindo a CBN, a gente é contra a terceirização, né? Só que todo mundo tem no bolso, ó, tá, aqui no estúdio está todo mundo com o seu smartphone do lado. E o que, que é um smartphone? É um produto de alto valor agregado, completamente terceirizado, porque o chip é do Vale do Silício, a capa é feita na China, o vidro é feito na Índia e os sistemas são feitos na Suíça. Então, é completamente terceirizada a montagem de um iPhone, de um Samsung, de um Motorola, entendeu? E a gente compra isso aqui, em dólar, em euro. Então, nesse exato momento, aqui no Paraná, no porto de Paranaguá, nós estamos entupindo um navio com 300 toneladas de café para vender para a Europa, e em troca, nós estamos comprando um container de smartphone. A conta não fecha, balança comercial não fecha, por isso que o Brasil é pobre. Agora, a gente compra os produtos de alto valor agregado, em dólar, em euro, que são completamente terceirizados. Então, chega de hipocrisia, né? A reforma trabalhista permitiu a terceirização ampla, geral e irrestrita, por isso a GM investiu tanto no Rio Grande do Sul, por isso a Android veio para o Brasil agora, com os dois pés fincados no Brasil, com investimento bilionário. Agora, queria dar uma dica, Gilson. As empresas estão errando. Terceirizar significa contratar trabalhadores através de uma empresa de terceirização. Só isso. Ah, mas aqui na minha empresa o diretor pediu para o gerente abrir uma PJ, pediu para o vendedor abrir uma MEI, né? Isso está errado, não pode. É proibido, está errado. Só fala, peraí, vou repetir então aqui na CBN, porque isso está acontecendo em toda parte, no Brasil inteiro. Peraí, mas eu pedi para o cara abrir uma PJ aqui na minha empresa para pagar menos imposto, afinal agora pode terceirizar. Mas peraí, terceirizar não é isso. Terceirizar não é pedir para o cara abrir uma PJ. Pô, mas eu pedi aqui, todo mundo, até a secretária abriu PJ, tô pagando com nota fiscal. Tá errado, tá gerando passivo trabalhista, vai dar problema lá na frente. É a má notícia que eu tinha para dar para vocês agora pela manhã.
Pô, então vamos explicar melhor isso. Até onde vai essa terceirização? Onde que ela é legal e onde que ela não é legal?
Ela é completamente legal, a terceirização. Vou repetir, ela é completamente legal, correta, desde que você faça direito. E qual que é a receita do bolo? Você tem, por exemplo, agora está chegando o Natal, comércio vai precisar de vendedor.
Certo.
Você quer terceirizar vendedor? Pode? Pode. É segura, é segura, a lei diz, o TST já disse que está certo, o Supremo já votou que pode. Está tudo certo, tá? Não tem risco nenhum. Mas como é que faz para fazer a terceirização? Ah, eu quero 3 vendedores. Então eu vou lá numa empresa de terceirização, só digitar no Google aí, tem um monte, né? E você vai ligar para essa empresa de terceirização, ó, preciso de 3 vendedores, eles vão mandar para você. É assim que funciona. Agora, mandar abrir PJ, mandar abrir MEI, não pode.
Perfeito. Vamos falar um pouquinho então sobre aquela questão da hora extra, hora compensada. A gente fala de compensação de horas. E outra coisa que eu queria aproveitar nesse gancho, desligamento de pessoal. Aquela dor de cabeça que muitos falavam, contratar é uma dor de cabeça, demitir é mais duas.
Certo. Foi, é caro contratar no Brasil. Bom, em primeiro lugar que jornada de trabalho não mudou muita coisa. Continua valendo no Brasil 8 horas diárias e a duração semanal de 44 horas para o contrato de emprego. Podendo exigir quanto? No máximo 2 horas extras por dia do trabalhador. Tá? Isso é na lei velha e continua assim na lei nova. O que a reforma trabalhista fez foi legalizar a jornada 12 por 36. Aquela que o cara trabalha 12 e folga 36. Lá no Palácio do Planalto, nós pensamos nisso para técnico de enfermagem, vigia, porteiro, vigilante, quem trabalha à noite, né? Trabalhar 12 e folgar 36. Mas, esses dias eu fui numa pizzaria, até com a minha noiva, que está aqui comigo hoje no estúdio, né? Que é advogada trabalhista também, e a moça da pizzaria dentro do shopping center, que a gente está vindo assistir Nasce Uma Estrela, aquele filmão, né? Ela estava fazendo 12 por 36, vê que coisa bacana, né? Então veja, qualquer empresa pode implementar, se quiser, o 12 por 36. Como é que faz? Receita do bolo. Pega uma folha de sulfite, pega uma caneta azul, uma azul caneta. Cara, é simples, eu brinco assim porque a reforma trabalhista é assim. Pega uma folha de sulfite e escreve em cima. 12 por 36. Acorda a CBN Maringá, eu, Gilson, que a partir de hoje trabalhando 12 por 36. Os dois assinam. Cara, tá valendo. Não precisa levar no cartório, não precisa homologar no sindicato, não tem mais ministério. Quer dizer, acabou. Fez o papel, guardou na empresa, tá valendo, tá? Então, a jornada é isso. Também tem uma regrinha nova na CLT, que pequenos, como é que a lei diz, que a gente escreveu lá, que pequenos excessos de jornada não serão suficientes para desconsiderar, declarar nulidade de um sistema de compensação. Era muito comum antes da reforma, para aquelas empresas que é muito comum, Gilson, ouvintes da CBN, que trabalham um pouquinho mais durante a semana, mas não abrem no sábado. Não tem isso, né? Só que o cara fazia ali uma hora extra no sábado, ou fazia um pouco mais, o juiz do trabalho vinha muitas vezes e declaro a nulidade do sistema de compensação porque o cara excedeu um pouquinho a jornada ali. E isso custava muito caro. Mas condenações sim de 20, 30, 50, 100 mil, né? Então agora a lei mudou. Pequenos excessos de jornada, diz a lei, não serão suficientes para desconsiderar um sistema de compensação. E falando em compensação, banco de horas mensal e semestral agora não precisa mais de homologação no sindicato. Então você chega na tua empresa hoje é sábado, chega segunda-feira e fala assim, olha, quem quer fazer banco de horas? Só pega uma folha de sulfite, a caneta azul, escreve lá banco de horas, semestral, o patrão e empregado assinam e tá valendo, pessoal, por um semestre. Terminou 6 meses, o que que faz? Acerta o saldo. A empresa está devendo horas para o trabalhador, acerta isso no contra-cheque. O trabalhador está devendo horas para a empresa, desconta isso dele no contra-cheque. Tá, mas terminou o semestre, o que que eu faço? Refaz, a lei permite que se renove novos bancos de horas sucessivamente. É só pegar a assinatura de novo e fazer outro.
Bom, nós estamos aí no final da nossa conversa. Eu queria pegar um pouquinho aquela discussão que a gente fala de férias, a questão das gestantes, né, que é uma discussão muito polêmica.
Certo.
Que você abordasse esses dois temas para a gente fechar.
Férias, vamos lá. A reforma trabalhista estendeu para o trabalhador na iniciativa privada, que tem carteira assinada, carteira que agora é digital, estendeu o direito de fracionar as férias, como os servidores públicos sempre tiveram. Então, se o trabalhador quiser, ele pode no ano que vem, agora está chegando em 2020, patrão, quero ter férias de 30 dias direto. Patrão tem que dar férias de 30 dias direto. Patrão, quero vender 10 dias de férias e ter 20. O patrão tem que comprar 10 dias de férias e conceder 20 para ele. Ou ele chega no patrão e diz assim, olha, eu quero fracionar minhas férias ano que vem. Porque eu quero ir para Curitiba, quero ir para o Nordeste, quero ir para o Ceará. Então, eu quero fazer em 3 períodos. Qual que é a regrinha nesse caso? Tá? Funciona assim, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e um segundo período não pode ser inferior a 5 dias. Então, repetindo, se fracionar as férias em 3 períodos, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias, outro período não pode ser inferior a 5 dias. De onde é que nós tiramos essa sopa de números? De uma orientação da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário e nós temos que cumprir.
A minha primeira férias tem que ser 14?
Não, pode ser 5, pode ser 10.
Aí eu posso fazer invertido, tirar 5 e depois dali pode. Um tempo 14.
Pode, só que quem decide se vai ou não fracionar as férias é o trabalhador. Agora, quem decide a época que ele vai tirar as férias é o patrão. Já era assim na lei velha, continua assim na lei nova. Tá bom?
Tem que entrar no acordo.
Tem que entrar no acordo. E em relação à gestante, né? A gestante e a questão da insalubridade. Bom, nós escrevemos na lei que a gestante poderia trabalhar em ambiente insalubre desde que ela apresentasse um atestado médico da confiança dela. Para continuar trabalhando, não perder comissões, não perder procedimentos. Porque o que aconteceu, né? Aparentemente dá a impressão que, poxa, a reforma trabalhista foi dura com as gestantes. Não. Na verdade, nós atendemos uma demanda das mulheres. Eu estava em Brasília, lá no Congresso Nacional, junto com o Rogério Marinho, com a equipe de redação. O Rogério falou, Marlos, atende as médicas aqui. As médicas foram a Brasília, do Brasil inteiro, pedir para poder trabalhar gestante. Por que isso? Porque médica trabalha em hospital clínica e a clínica, por mais limpinha que seja, é ambiente insalubre, entendeu? Então, as médicas falaram, olha, eu ganho 3 mil aqui de piso salarial do hospital, mas quando eu vou para casa gestante, de primeiro mês de gestação, eu perco Bradesco Saúde, Unimed, e o meu salário prático de 15 mil vem para 3. Eu entro em desespero. Então, o Rogério Marinho falou, escreva uma lei, escreva uma redação que contemple esse desejo das mulheres, protegendo-as. Então, o que a gente fez? Se a mulher apresentasse um atestado médico dizendo que poderia trabalhar no ambiente insalubre, só que a lei proibiu o ambiente insalubre de grau máximo. Nem que ela quisesse, ela não poderia. Mas o mínimo e médio ela poderia, certo? Apresentasse, podia continuar trabalhando. Na prática, o que aconteceu? Claro, ela poderia se afastar quando quisesse, quando fosse necessário, enfim, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, através de um voto do relator ministro Alexandre de Moraes, entendeu que isso é inconstitucional e então voltou a ser tudo como era antes. E como é que era antes? Engravidou, ambiente insalubre, vai para casa. Vai para casa. Quem paga para ela ficar em casa? O patrão. E se o patrão botar outra mulher que engravide ali? Manda para casa e paga de novo. Já aconteceu de empresa ter que pagar 3 vezes a mesma função. Tá? Então, pela lei que o ministro declarou inconstitucional, quem pagava para a mulher ficar em casa, se ela fosse para casa, era o INSS. A gente tinha mudado isso. Para encorajar as empresas a contratar mulheres. Né? Melhorar o mercado de trabalho para a mulher. Mas, infelizmente, veio a decisão em sentido contrário, que a gente respeita, claro, naturalmente, e voltou a ser tudo como era antes. Então, se a mulher engravida, está no ambiente insalubre, tem que ir para casa. Quem paga para ela ficar em casa? O patrão. Pronto.
Doutor Marlos, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço a generosidade, o convite, e fica o convite para o público todo aqui da CBN, você que está ouvindo a CBN, hoje às 15 horas, no Centro de Exposições de Maringá, eu estarei com uma palestra de 1h30, mostrando diferenciais competitivos, vantagens competitivas para pequenos, micro, médio empresários da região de Maringá. Então, às 15, entrada é franca, só chegar lá, o acesso é livre, tá? Às 15 horas, no Centro de Exposição de Maringá, e ao final estarei autografando os livros para aqueles que desejarem.
Tá bom? Muito obrigado. Que o Dr. Marlos está falando é o livro que eu tenho aqui comigo, que é Trabalhista, o que mudou da reforma trabalhista.
Exato.
Como o Dr. Marcos falou, ele vai fazer uma palestra hoje, ele é juiz federal, participou da comissão de redação final da reforma trabalhista, ele faz hoje às 15h30 na Expo União, que é o primeiro evento com esse título, né? E a Expo União vai falar hoje com o Dr. Marcos sobre a reforma trabalhista transforma dúvidas em diferenciais competitivos.